Nós ficamos muito contentes com o convite da Câmara. Isso mostra o interesse que o Legislativo tem, junto com o Executivo do município, em tratar de questões que são importantes para a população local. E a gente agradece desde já a oportunidade que nós tivemos de prestar os esclarecimentos que, com certeza, serviram para que o Legislativo possa tomar uma decisão agora consistente e nos permitir, então, levar adiante esse projeto que é de vital importância para Bandeirantes, para a região e para o município de Santa Amélia.
São 17 quilômetros de extensão, que irá beneficiar a zona rural de Bandeirantes, parte da zona rural, em especial a cidade de Santa Amélia, e que está parada em 2 quilômetros devido a esse embargo do município.
Essas obras que nós estamos fazendo aqui, a rede que interliga Santa Amélia e passa pela Rua São Paulo é uma delas, visam melhorar ainda mais as condições de atendimento na região. No caso de Bandeirantes, essa linha vai servir especialmente os consumidores rurais para que se tenha a disponibilidade suficiente de energia elétrica para continuar estimulando o desenvolvimento econômico, agrícola dessa região. E a gente sabe que aqui tem uma vocação natural para a produção agrícola. Né?
Foi questionado também por que não Edelina Meneghel Rando e sim a Rua São Paulo.
A primeira rua ela já está bastante ocupada por postes e redes da Copel. Então, tecnicamente, não haveria possibilidade de passar por lá. Estudos iniciais que nossos projetistas aqui fizeram e constataram que não teria como. Então, se buscou uma outra alternativa, uma outra rua, um outro trajeto que fosse tecnicamente viável, né, sem causar nenhum grande impacto assim, no município, na medida do possível. E a Rua São Paulo foi eleita ou identificada como a melhor solução para o projeto, porque é uma rua que tem um traçado reto, um traçado que tem o melhor direcionamento para o lado que nós temos que sair, que é a região sul do município, pouco obstáculo, quase nenhum impacto na questão ambiental, será necessário apenas poucas podas de árvore. A Copel já está colocando ali uma tecnologia de rede compacta, que é uma rede que convive naturalmente com a arborização do município. Todo cuidado para a acessibilidade, respeitando a norma brasileira que define afastamentos de edificações, de calçadas, tudo isso está sendo observado pela Copel. E por essa razão, então, foi escolhida a Rua São Paulo.
Você começou falando, se outras pessoas não tivessem deixado passar por cima de suas calçadas, a energia não chegaria aqui. E assim sucessivamente, já que são todas interligadas.
E acho que o serviço de distribuição de energia elétrica, a passagem de redes, postes, nos leva realmente para essa reflexão, né? Para a rede chegar onde está a minha casa, para a energia chegar na minha casa, muita gente teve que ser compreensiva em conviver com uma infraestrutura de distribuição de energia elétrica, que não é bonita, não é linda, a gente sabe disso, não é mesmo? Mas é o padrão que existe hoje no Brasil. Até um vereador me questionou sobre a área rural, e eu explicava então, né, que para passar em propriedade rural, que é uma propriedade particular, os moradores, os proprietários, gentilmente cedem a passagem para a Copel, autorizam a passagem da Copel. Isso é uma demonstração, né, de cooperação, de coletividade, para que o sistema de distribuição se expanda e a gente possa atender aquele morador, mesmo na região mais longínqua, se permita que uma cidade, ainda de pequeno porte, uma região mais afastada, possa desenvolver, possa atrair indústria, comércio, prestar bons serviços públicos. Né? E tudo isso começa lá atrás, com a cooperação, né, com quase que a doação que proprietários fazem para que a gente possa passar com a rede e continuar distribuindo energia com confiabilidade.
Uma das indagações foi inclusive do ex-prefeito Zé Fernandes, que falou que vocês chegaram bruscamente, não comunicaram ninguém, que ninguém sabia do que se tratava e por se tratar de uma cidade pequena, todo mundo busca o seu vereador para cobrar. Não é uma falha? Se tivesse havido, por exemplo, essa reunião antes de começarem a Bandeirantes, não teria evitado tudo isso?
Eu não entendo como uma falha, né? O que nós vimos nesse projeto foi uma prática que se repete. Na verdade, as obras da Copel elas são muito visíveis. Todo mundo vê a Copel colocando um poste, substituindo um poste, lançando um condutor. Então, não há nenhuma intenção e não haveria nenhuma motivação para a Copel esconder esse tipo de empreendimento. Na verdade, a Prefeitura sabe que a Copel segue rigorosamente as normas brasileiras, né, para esse tipo de instalação. Então, na verdade, quando não se apresentou um projeto, é uma prática muito antiga, é algo que naturalmente, tacitamente acontece, esse acordo, vamos dizer assim, entre Copel e Prefeitura Municipal, sem causar prejuízo para nenhum dos lados. O importante é que, no exato momento em que a Prefeitura solicitou esclarecimentos à Copel, solicitou o projeto, o memorial descritivo, solicitou explicações de o que era o empreendimento e porquê daquele empreendimento, prontamente, em junho do ano passado, a Copel se colocou à disposição e apresentou toda a documentação. E desde então, inúmeras reuniões ocorreram com o Executivo e agora essa primeira com o Legislativo para prestar as explicações. Então acho que isso demonstra suficientemente que a Copel age com muita transparência, não há nada para esconder, esse projeto não tem por que ser escondido, nem há como ser escondido, né? É muito visível para a população quando a Copel faz uma obra, e eu acho que esse assunto está bastante superado, assim, sabe? Os projetos estão na mão do Executivo aqui de Bandeirantes, o Legislativo também já tomou conhecimento, e eu tenho certeza que este e outros empreendimentos voltarão a ocorrer com bastante normalidade, com compreensão do município, e a Copel sempre respeitando a legislação de Bandeirantes e a legislação técnica que se aplica no Brasil no negócio de distribuição de energia.
Eu acho que serviu de aprendizado, então. Muitas vezes, para evitar, porque já vai se arrastando por um ano, aconteceram várias reuniões. O embargo em si que traz um transtorno. Serviu para, por exemplo, numa próxima, antes procurar o Legislativo e explicar?
Serviu mais do que aprendizado. Eu acho que serviu para trazer tranquilidade para a Copel, para o Legislativo e para o Executivo de Bandeirantes, de que todas as instituições fazem o seu trabalho bem feito e têm capacidade de buscar o entendimento e avançar nos seus projetos. Realmente, eu acho que essas conversas, tanto com a Prefeitura quanto com a Câmara de Vereadores, serviu para aproximar mais as instituições e mostrar a qualidade do trabalho que é feito, tanto no Legislativo e Executivo de Bandeirantes, quanto na Copel também. Então, a gente agradece muito a oportunidade que o município nos deu de vir aqui e prestar esses esclarecimentos para a população.
E eu converso agora com o líder do prefeito na Câmara, o vereador Valbetir Palugan, que fala da vinda do pessoal da Copel, se foi satisfatório e o que a Câmara pretende fazer a partir de agora em relação a essa Rua São Paulo, essa colocação desses postos. Valbetir, bom dia.
Bom dia, Sérgio, Osvaldo e amigos ouvintes da Cabiúna. Então, a vinda dos funcionários da Copel aqui, o Carlos, que veio direto de Curitiba, a própria Graça, que é gerente da Copel. Eu acho que aqui é o lugar de debate mesmo. Eles esclareceram, mas é aquilo que eu falo, Sérgio. Eu acho que a Copel, antes de começar essa obra, tinha que comunicar sim o Executivo, tinha que comunicar essa Casa de Lei, porque só após esse questionamento nosso que eles foram obrigado a apresentar o projeto. Por que eles apresentaram o projeto? Não era mais fácil ter falado antes? Mas agora chegou a situação que nós precisamos chegar a um denominador. Eu vejo que a Copel vai ter só lucro disso aí. Inclusive eu questionei elas, por que a Rua São Paulo podia sair em outros locais? Eu senti por parte da Copel que foi o lado econômico também. A única coisa que a gente, que através do Legislativo, pediu uma contrapartida. Eles vão usar os nossos solos. Em momento nenhum, Serginho, eu quero aqui dizer que nós não queremos que os nossos amigos de Santa Amélia recebam energia. Eles merecem sim. Nós só queremos que a Copel nos dê a contrapartida.
Inclusive eu... E ele não prometeu nada além daquilo que é legal.
Sim, ele não prometeu nada daquilo que é legal. Mas se chegar, para chegar ao consenso, inclusive a presidente Sônia falou, eles vão ter o conhecimento, elevar o conhecimento do Executivo, através do prefeito Celso Silva, que também tem interesse que seja regularizado e que nossos amigos de Santa Amélia recebam energia, porque a Copel vai ter que dar contrapartida. Assim, algumas coisas, Serginho, nós não queremos para nós, nós queremos para o município. Eles simplesmente vão pegar a Rua São Paulo, vão colocando aqueles brutamontes daqueles postes, usando as calçadas dos moradores, sem falar nada para ninguém. Realmente a gente quer satisfação. E eles vieram hoje da satisfação. Eu teria que ter feito isso antes. Mas no final terminou tudo bem. Eu acho que nós vamos chegar no denominador comum.
Até porque eles já começaram falando que para a energia chegar em Bandeirantes, ela causou esse mesmo impacto em outros lugares. Senão também não chegaria aqui. E é esse círculo vicioso. Vai daqui para... Aí passa por aqui para ir para Santa Amélia. Passa de Santa Amélia para ir não sei para onde. Quer dizer, não tem como não ser dessa maneira. Eu quero saber o seguinte, diante do que foi explicado hoje, vai haver um papo com o prefeito e liberar, tirar essa obstrução e dar continuidade à obra, já que falta 2 quilômetros, porque na zona rural está tudo pronto?
Então, Serginho, eu digo, essa Casa de Lei nós somos cobrados pelos moradores. Eles vieram, puseram a situação, nós fomos correr atrás, encaminhamos requerimento para o Executivo, e a obra foi parada. Eu acho, na minha opinião aqui, eu como vereador e a presidente Sônia, vamos falar com o prefeito Celso Silva. O prefeito Celso Silva tem todo o direito de liberar ou não a obra. Na minha opinião, se não tiver uma contrapartida do município, teria que ficar parado até uma solução.
Essa é a posição sua?
A posição minha, pessoal. Você entendeu? A minha pessoal, porque eles vão ter lucro, eles vão levar essa energia até Santa Amélia. Quanto que eles vão ganhar lá? Né? Essa energia caríssima que subiu só esse ano, Sérgio, em 60%, é um absurdo. Ninguém aguentando. Então eles têm que pôr a mão no bolso e ajudar o município em alguma coisa, né?
Bom, mas você sabe que também sem energia não há desenvolvimento. E se todo mundo começar a agir dessa maneira, não vai estagnar o Paraná?
Não, nós concordamos que não há desenvolvimento. Nós queremos desenvolvimento, mas nós queremos bem para o nosso município. Vai levar para Santa Amélia, só que eles têm também, já que eles estão ganhando isso, dê alguma contrapartida.
Vai dar o suporte técnico, é até área de repente, de projetos para obras sociais, mas outras coisas, como iluminação, benefício em alguma iluminação, não.
É, não deixa de ser uma contrapartida, né? Vamos levar ao executivo o que aconteceu nessa reunião e vamos ver o que pode ser feito.